Glória a Deus. Irmãos, o futuro, aleluia. E quando eu li essa frase, nós estávamos aqui adorando, era como uma pedra. Quando o Senhor Jesus chegou a Pedro, falando: Pedro, sobre esta pedra eu estou constituindo. Aleluia, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Você está olhando para o futuro. Eu vejo pedras aqui, e eu vejo pedras estabelecidas, e eu vejo um óleo caindo sobre estas pedras firmadas. E eu quero te falar a essas pedras, diz o Senhor: você é o futuro, você é o futuro. Oh, aleluia, aleluia. Por isso, com a sua mão estendida, vamos orar pelo Enzo. Hoje ele irá ministrar a palavra. Espírito Santo, obrigado pela vida do teu filho. Queremos declarar que toda palavra lançada está sendo direcionada do teu trono. Queremos ligar na terra, ligar no céu, desligarmos tudo aquilo que não provém do Senhor. Queremos declarar às mentes cansadas um renovo. Queremos declarar aos corações cansados um renovo. Queremos declarar um espírito de retidão para nós recebermos a tua palavra. Oh Senhor meu Deus, eu estou com fome da tua palavra. Oh Espírito Santo, eu amo o teu toque quando vem. Oh Senhor meu Deus, meu Pai, não foi tu como o teu povo no exército, como uma coluna de fogo durante a noite? Será que o Senhor mudou? Não, o Senhor permanece o mesmo. Por isso eu peço nesta hora para que a tua redoma de fogo venha nos encontrar, assim como no monte Horeb, a nuvem do Senhor veio sobre aquele monte e começou a vir trovões, mas uma voz saiu dizendo: Moisés, você sobe. Aleluia, meu Deus, meu Pai, nos aproximamos do teu trono com ousadia, porque nós queremos saber o que o Senhor tem para falar. Espírito Santo, nós queremos saber o que o Senhor tem para fazer neste tempo, e nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem por meio deste vaso. E é desta forma que nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Paz do Senhor, pode se sentar. Me perdoem se eu tiver muito nervoso. E desculpa, mas eu não sei segurar o microfone de outro jeito, a não ser que nem um cara que canta rap e nada a ver, mas eu não sei segurar assim. Estou muito feliz por este dia, muito feliz com a vida de cada um de vocês. Nos últimos dias eu compartilhei com os meninos o quanto eu estava assustado e com medo com a responsabilidade e com as responsabilidades que o Senhor tem entregado nas minhas mãos. Talvez no momento mais difícil da minha vida, onde o Senhor mais tem entregado e concebido responsabilidades a mim. E essa responsabilidade aumenta quando eu vejo aqui homens e mulheres do Senhor que mudaram minha vida. Quando eu vejo o pastor Paulo César e senta no fundo, aí hoje ele fez questão de me cumprimentar para me deixar mais nervoso. Aí o pastor Wagninho vem também. Minha futura esposa vem também. Pedi para vocês abrir lá em Tiago, capítulo 1. Esperar todo mundo achar. Verso 12 diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, quando diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver sido concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez eu quero me colocar diante da Tua presença, diante do Teu altar, e pedir para que eu desapareça, para que eu diminua, e que seja o Senhor a resplandecer e a crescer neste lugar. Nós podemos sentir a Tua presença neste lugar, e nós Te pedimos, Senhor, por favor, permaneça aqui, fala conosco através da Sua palavra, que seja o Senhor a assumir esse microfone e que eu seja apenas um instrumento usado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos estar sensíveis à Tua voz e àquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém. O tema da minha ministração é tentação e provação. Tentação quer dizer impulso para a prática de alguma coisa censurável, não recomendável, que não se deve fazer. Sinônimo de tentação: vontade, sugestão, perdição, fascinação, assalto, desejo, impulso, incitação, provocação, sedução. Verso 14 de Tiago diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Creio que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós permitimos que nos atraia, nos seduz, e roube a nossa atenção, roube o nosso olhar, com aquilo que a gente tem trocado, com aquilo que a gente tem colocado na frente do nosso tempo com Deus, do nosso momento de intimidade com Deus, do nosso tempo de oração, de palavra. E essa cobiça que atrai, seduz, e essa cobiça é nossa. A gente tem mania de terceirizar, mas muitas vezes a gente tem dado tanta brecha, a gente tem dado tantos motivos, a gente tem nos esquecido de quem nós somos em Deus, do que Deus é para nós. Nós esquecemos daquilo que Deus nos chamou, e essas brechas é o que nos fazem pecar. Quando nós tiramos nossos olhos do alvo, é o que nos faz pecar, e é o suficiente para que o inimigo faça uma bagunça. Na quinta-feira, o pastor Wagninho leu assim: 1 Pedro 5:8, não precisa abrir. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que surge procurando alguém para devorar. Vigilante significa que vigia, permanece atento, cuidadoso, cauteloso, precavido, zeloso e proteger algo. Será que a gente tem sido mesmo profissional em guardar e proteger aquilo que o Senhor confiou a nós? Será que a gente tem sido mesmo profissionais em guardar e proteger aquilo que o Senhor nos entregou como responsabilidade? Será que a gente tem sido zeloso com a palavra do Senhor? Será que a gente tem sido precavido para não cair, para não olhar para o lado, para não participar de conversas que a gente não deve participar? Para a gente não ir a lugares que a gente não deve ir? E o Senhor quer que a gente enxergue aquilo que nós estamos colocando na frente do nosso tempo com Deus. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras, diz Apocalipse 2, verso 5. Continuando em Tiago 1, versículo 15, diz: a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muitas vezes nós conhecemos a graça, a misericórdia de Deus, que é não receber. Por a gente saber que nós temos um Deus misericordioso, nós negligenciamos a seriedade que isso tem. E o quanto isso pode ser usado para nos roubar e nos matar. Aqui no verso 15 não diz que o pecado, uma vez consumado, gera uma dor de dente, gera um escorregão, gera uma dor no dedinho do pé, mas gera morte. Sim, gera morte. A nossa geração aí fora tem sido acostumada a um Deus que salva, resgata, liberta, cura, e o nosso Deus faz isso. E o nosso Deus nos tirou de onde nós estávamos, isso é verdade. Mas a gente não pode se esquecer o quanto uma brecha deixada por nós, o quanto um pecado pode nos afastar do Senhor. Pode destruir aquilo que o Senhor nos entregou. Pode destruir, pode roubar o emprego que o Senhor entregou para você. Pode roubar o relacionamento que o Senhor entregou a você. Pode roubar a sua família, pode roubar o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério. É exatamente isso que o diabo, o nosso pecado, para nos acusar e fazer com que nós esqueçamos de quem nós somos em Deus. Para colocar na nossa cabeça que nós não somos dignos mais de nos reconciliar com Deus. Porque nós sabemos que Deus é inimigo do pecado. E se Deus está lá e o pecado está lá, o inimigo quer que a gente olhe para o pecado. E a gente consequentemente caminhe para o pecado e se afunde no pecado. E se esqueça de quem nós somos em Deus. Mas eu declaro em nome de Jesus que nós seremos daqueles que resistirão, daqueles que fecharão as brechas, daqueles que, como dizem Tiago 4, 7, sujeitai-vos, pois, ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu declaro que o Senhor tem levantado adolescentes e jovens, homens e mulheres de Deus, que o diabo vai fugir de nós, que nós resistiremos em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, que o inimigo não vai roubar a nossa atenção, que nós não vamos abrir brechas, que nós não vamos desviar o nosso olhar, que nós não vamos nos esquecer de quem nós somos, daquilo que o Senhor já nos entregou, de onde, em nome de Jesus. Eu declaro que nós fecharemos as brechas, eu declaro que nós nos posicionaremos como homens e mulheres de Deus. Provação. Provação. Ato ou efeito de provar, colocar à prova. Dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé e as convicções de um indivíduo. No verso 5, capítulo 1 de Tiago diz: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é santo. E uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Eu não sei vocês, mas esse versículo me fez refletir e perceber uma das maiores características da nossa geração. Uma das maiores características dos jovens e adolescentes cristãos deste século, dessa geração. Que é indecisos e inconstantes. E isso é um perigo. A gente não se atenta a isso. E eu confesso que eu não tinha prestado atenção nesse versículo ainda. Mas aqui diz que pessoas com essas duas características, indecisos e inconstantes. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me encontro dessa maneira. Indeciso ou inconstante. Mas o Senhor quer nos alertar nessa noite, porque Ele diz que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Isso é muito sério. 2 diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. E uma pergunta para vocês é: será que alguém que se alegra na provação pode ser alguém indeciso? Será que alguém que é perseverante pode ser inconstante? Será que alguém que tem essa perseverança com ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros? Será que alguém com essas características do versículo 4 podem ter as mesmas características do versículo 8? Eu creio que Deus, hoje nós vamos nos posicionar em confiar no Senhor, em perseverar no Senhor, perseverar naquilo que o Senhor já nos entregou, perseverar nas promessas do Senhor, e de uma vez por todas, que a gente deixe de ser indeciso e inconstante. Quer salvar as pessoas que estão na nossa escola, no nosso emprego, na nossa casa, e a gente não persevera, ou se persevera não de maneira completa, persevera de maneira indecisa, inconstante. Mas o Senhor tem algo especial para aqueles que perseveram e permanecem. Pode abrir em 2 Coríntios 12. A partir do verso 9. Não sei se está tão calor assim, mas eu estou suando demais, meu Deus. Amém? Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouses o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou forte, quando sou fraco, então é que sou forte. Alguém que permanece, alguém que persevera, mesmo angustiado, mesmo com problemas dentro de casa, mesmo com problemas na faculdade, na escola. Quando a gente está fraco, é o Senhor que nos fortifica através do seu poder. É o Senhor quem nos faz permanecer e nos traz uma paz que excede todo entendimento, que as pessoas desse mundo não podem experimentar, que a gente não encontra no TikTok, em vídeo de make, no Instagram, não encontra em vídeo motivacional do Pablo Marçal. Não encontra em rolezinho na casa quando a gente está no final do fundamental ou no colegial. Em rolezinho de faculdade ou num barzinho logo depois da saída do emprego. Essa paz nós só encontramos no Senhor. Permanecer, perseverar, se nós estivermos firmes nessa palavra. Quando nós estamos firmes nessa palavra, Salmos 23, verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E no verso 1 ele diz assim, eu gosto muito dessa versão porque quando a gente fala ou quando a gente ouve desde pequeno isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente é mestre em interpretar as coisas do jeito que a gente quer, né? A gente é mestre em interpretar as coisas do jeito que vai massagear o nosso ego, vai, é legalzinho de ouvir, mas nessa versão aqui diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ainda que me falte saúde, de nada terei falta. Ainda que me falte emprego, de nada terei falta. Ainda que me falte dinheiro para pagar as contas amanhã, de nada terei falta. Ainda que me falte amigos, de nada terei falta. E o Senhor quer isso de nós, porque aqui fala que O amor de Cristo, a gente se fortifica quando nós estamos fracos por amor de Cristo. E é isso que Deus tem para nós. Voltamos lá para Tiago 1. Verso 12, não sei se vocês prestaram atenção, mas diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E eu creio que se você está aqui nessa noite, eu creio que se você decidiu hoje fechar as brechas, se posicionar, permanecer, perseverar, o Senhor promete para você a coroa da vida. O Senhor promete para você que nada vai te faltar. Em nome de Jesus, que a gente se apegue a essa palavra. Que a gente se apegue nisso. Que é o que vai fazer com que nós... E eu creio, eu estou muito feliz em ver vocês aqui. Muito feliz mesmo, e eu creio que o Senhor vai nos levantar. Não para impactar vidas, mas não pelo que a gente fala, não por aquilo que a gente posta no status do WhatsApp ou posta no story, mas pela nossa perseverança, pelo nosso posicionamento diferente, as pessoas vão ver Cristo em nós, consequentemente. Mas nós precisamos primeiro receber do Senhor. A gente não pode dar nada que a gente não tem ainda. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por este momento. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres que fecharão as brechas, que irão se posicionar, que irão permanecer, perseverar no Senhor. Homens e mulheres, em nome de Jesus, que resistirão ao diabo, que vão fazer o diabo correr de nós, em nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra, cremos naquilo que o Senhor já nos entregou, cremos naquilo que o Senhor há de fazer em nós. Mas primeiro, coloque uma consciência em nós, uma consciência do Evangelho em nós, para as nossas vontades, os nossos desejos. Perdoa-nos, Senhor, nos momentos em que nós nos esquecemos do Senhor, nos momentos que nós nos esquecemos de quem o Senhor é, da onde que o Senhor nos tirou, mas nós cremos que o inimigo não vai usar isso para nos acusar. O inimigo não vai usar isso para nos roubar e nem para nos matar. Isso, com arrependimento, nós nos prostramos aos teus pés. E eu declaro em nome de Jesus, que nós vamos perseverar, permanecer, até ser aprovado, receber a coroa da vida e passar a eternidade junto ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.